Senhoras e senhores, mais um JJ Podcast, episódio número 157. Vocês pediram e eu tô fazendo podcasts individuais. Ele não dura duas horas de conversa, mas eu vou deep e eu vou profundo. E o episódio de hoje é como perder o medo de falar em público. Vocês sabem, pessoal, que você que tá me vendo, que você que tá me assistindo, esse é um dos vídeos mais fortes do canal do YouTube. Ele tem, cara, muitas visualizações, muitos comentários, ele continua crescendo. O que isso mostra para mim? Ele mostra que ele é um assunto que as pessoas querem aprender, querem desenvolver a fala, a comunicação e querem também descobrir por que que elas têm medo de falar em público. Aliás, já para começar, as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. E esse é o grande problema, é a opinião dos outros. Eu gosto de falar muito da opinião dos outros. E é a primeira coisa, será que são outros mesmo com S? Será que é outro ou será que é você mesmo? É isso que a gente vai falar nesse JJ Podcast. Já comecei bem, hein? Já comecei bem. Então você imagina o que vem por aí. Esse é o episódio número 157. Antes da gente começar, se você está no YouTube, você se inscreve no canal, ativa as notificações e pega o link e já compartilha no seu grupo de WhatsApp. Nossa, João, mas eu nem vi ainda. Não precisa. Vai dar tudo certo, você vai gostar. E se você está no Spotify, obrigado pela sua audiência no Spotify. Aproveita e segue a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas, pega o link também e manda no grupo de WhatsApp. Muito do que eu vou falar aqui hoje tem a ver com o meu crescimento profissional e tem a ver com o seu crescimento profissional. Então eu vou te falar hoje 5 maneiras de você falar bem, se comunicar bem e eliminar de uma vez por todas essa sua incapacidade de se comunicar de uma maneira persuasiva. Eu fui um cara, e já começamos o nosso podcast, ok? Já começamos. Eu fui um cara que tinha muita dificuldade de falar em público, muita. Cara, eu lembro que eu era atleta e aí eu pensava umas coisas assim. Eu tinha uma diretora, a Rosa, um beijo pra você, Rosa. Rosa do Carmo, lá da Unisanta. E, cara, é uma galegona, meu pai chamava ela de galega, né? Era uma galegona, olhão azul, é, né? Tá lá até hoje e tal, olhão azul. E eu queria falar umas coisas pra ela, falava, fala, Joel. E ela botava o olhão dela assim, ó. E eu não conseguia falar. Aquilo que eu tinha pensado, eu mal falava. E quando eu falava errado, eu me confundia. Comenta aí se você é esse tipo de pessoa que tá lá no banheiro, tá na casa, tá no carro, fala, eu vou falar desse jeito, vou me comunicar desse jeito. E se embanana. Eu me embananava. E eu ficava bravo comigo. Eu falei, meu Deus, cara, eu não me embanano. Ou melhor, eu me embanano, eu não tenho clareza, eu não tenho fluidez na minha comunicação. E hoje eu sou um comunicador. Eu acredito que a comunicação é uma habilidade milionária. E eu vou falar disso hoje aqui também. Então, se eu não falava bem e hoje eu falo bem, o que que aconteceu nesse meio do caminho? Obviamente, treino, repetição, exposição. Você tem que falar. Então, qualquer habilidade, qualquer competência que você queira desenvolver, você precisa de prática, você precisa de exercício, exercitar. Mas também de entender fundamentos. Entender fundamentos. Agora vamos começar aqui um pouco mais profundo, pessoal. E eu quero que vocês engajem nos comentários. Existem 3 grandes competências que não são ensinadas na escola e que todo adulto precisa. 3. A gente fica mais ou menos 12 anos na escola e ela não prepara, ela não foi competente o suficiente para preparar a gente para essas 3 competências. A primeira delas é dinheiro. Dinheiro. Então, por exemplo, o critério de performance na escola é a nota. Ah, Joel, como é que tá teu filho? Ah, meu filho tá bem. Como que eu tô dizendo? Na escola. Como é que você diz isso? Pô, porque, sei lá, tirou 10 em matemática, 9 em física, 10 em química. Peguei aqui as disciplinas de exata e mandou bem. Eu lembro que era isso que perguntavam pro meu pai, perguntavam pra minha mãe, e aí o Joelzinho, porque esse é o meu apelido, afinal de contas meu pai é Joel. O Joãozinho, tá indo bem na escola? E a resposta não era que ele tava indo bem, não. A resposta é que ele tava indo mal, que eu não tava tirando nota boa, não. Então, o critério de performance era nota. E se eu tenho performance na escola, isso predispõe que eu vou ter sucesso profissional. Vou bem na escola, vou bem na carreira. Vou bem na escola, vou bem no trabalho. Vou bem na escola, sou melhor, aprovado no vestibular. Isso tem uma correlação, obviamente, mas não tem uma correlação direta entre ir bem no vestibular e ter bons cargos. e crescer na empresa e ter os melhores salários. Aí você vai falar assim, então, peraí. Então, eu me preparei na escola. Eu me preparei na escola. Sim, mas a correlação é baixa. De uma boa preparação na escola e notas altas na escola e uma capacitação profissional, os melhores salários e os melhores cargos e a melhor, e o melhor destaque profissional. Então, a primeira coisa é dinheiro. Dinheiro não se aprende na escola. Porque imagina que você tem um filho ou você não tem filho, mas você passou pela escola tirando ótimas notas em exatas, mas sei lá, depois de 20 anos você resolve abrir um negócio ou comprar um imóvel e você quer investir em alguma coisa. Dinheiro físico, quer investir, dinheiro vivo, né? Aqui, ó. Cascalho. Aí você chega num banco e o gerente, oi Joel, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Dele, pô, por que você tá aqui? Obrigado, senta aqui, cafezinho, você quer um café? Quero. Dele, o que foi? Eu falo, olha, eu quero comprar um imóvel, eu casei, eu quero comprar um imóvel. Ele, ótimo, e quanto custa esse imóvel? Ele, eu falo, 500 mil reais, e eu só tenho 100. Ou seja, eu só tenho 20% desse imóvel. Dele, então, pelo visto, você tá buscando financiamento dos outros 80%? Sim, tô buscando. Ele não vai pedir o boletim da sexta série de química, matemática e física. Ele não vai pedir. Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir holerite. Ele vai pedir imposto de renda. Ele vai pedir contra-cheque. Em outras palavras, você tem como pagar? E eu não vou falar, não, eu tenho, porque eu sei fazer conta. Eu sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. Eu tenho como te pagar. Não, não, não. Você tem dinheiro, você tem quem banca, você tem quem te garante. E aí? E a escola não te ensina a você dominar o dinheiro. Segunda coisa que a escola não te ensina é a gestão das emoções. O que a gente faz quando a gente está com raiva? É para fazer o quê? É para ficar sem raiva? É para descontar a raiva em algo? É para engolir o choro? É para chorar? Quando eu estou frustrado, eu estou ansioso? O que tem que ser feito? Tem gente que fala porque eu não sinta medo. Mas como que não sente medo? Se medo é um sentimento natural e inerente do ser humano. E a terceira coisa que a escola não ensina, que é hoje assunto desse podcast, é comunicação, pô. Comunicação, gente. Gente, reparem, os melhores profissionais são aqueles que são mais persuasivos. Pode olhar. Os melhores líderes são aqueles que são mais persuasivos, mais convincentes. Os melhores vendedores, os melhores professores, os melhores líderes, os melhores pais, as melhores mães, os melhores chefes, são aqueles que convencem. Legal, você me convenceu, eu não pensava desse jeito, agora eu penso, eu não tinha essa opinião, agora eu tenho, eu não tinha esse ponto de vista, agora eu tenho, você me convenceu. Adivinha como você convence alguém? Você convence alguém comunicando. Você se comunica com uma pessoa. Inclusive, tem um estudo muito antigo sobre a relação 7, 28 e 55. Muito antigo, tem quase 60 anos, ou 60 ou 70 anos, do Meridian. Ou seja, 7% da sua comunicação é o que você fala. 7, 7, 28 é de como você fala. E 55% é da tua linguagem corporal, da tua linguagem não falada. Então veja só, cara, se a sua comunicação, a nossa comunicação, 93% é a forma como a gente fala, não é o que a gente fala. Se você tem filho, você sabe que se você quer que ele leia, você não pede para ele ler, você lê na frente dele. Porque as crianças, elas não aprendem hábitos, elas copiam os hábitos. Isso é comunicar. E elas copiam os hábitos basicamente de três grupos de pessoas. Elas copiam os hábitos dos mais influentes, mais autoritários, a autoridade máxima, pai, mãe, professor, professora, líder religioso ou não, dos mais próximos e da maioria. Então por que eu vou ler? Ninguém lê na minha frente. Por que eu vou me vestir bem? As pessoas não se vestem bem, eu não tenho influência. Eu não tenho influência. E comunicação persuasiva é, através do que você faz e do que você fala, fazer com que a pessoa entre em ação. E comunicação é habilidade milionária. A habilidade milionária. Como tem o Segredo da Mente Milionária, do Chief Half Hacker, tem aí a comunicação e a habilidade milionária, que ainda não foi publicado, mas eu creio nisso. E é uma coisa que eu venho falando muito sobre isso. Mas, Jô, você está falando de que ponto de vista de milionário? Eu estou falando de milhão de reais, de dinheiro, milhões de reais. Só olhar. Olha as pessoas que crescem profissionalmente, olhe as pessoas que fazem mais grana, todas elas são líderes. Por quê? Porque se existe uma maneira produtiva, eficiente de se crescer, é liderando outras pessoas, é colocando outras pessoas para essas outras pessoas impactarem outras pessoas e fazer esse efeito em cascata. Adivinha como que você lidera alguém? Como é que você inspira alguém? Comunicando. Entenda uma coisa, eu não estou falando apenas do que você diz, eu estou falando do como você faz. Eu lembro uma vez um professor, queridíssimo Alberto Klar, meu mestre, ele falou, o exemplo não é importante, o exemplo é tudo. Então, João, como é que eu lidero alguém? Qual a melhor maneira de ser um líder? Não, melhor não, a única. É pelo exemplo. Porque a palavra motiva, mas o que arrasta é o exemplo. O exemplo arrasta. Então, se você compra essa ideia, você vai falar assim, poxa vida, cara, eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso ser mais persuasivo e mais influente para eu ter mais destaque profissional, para eu ter mais influência com os meus pares, para eu convencer as pessoas ao meu lado. Pô, se você é casado ou se você é casada, você faz uma venda para o teu marido, para tua esposa, para o teu noivo, para tua noiva, para o teu namorado, para tua namorada, todo santo dia. Como é que você vende o teu projeto de vida? Comunicando. E comunicação, ela é simples sem ser simplista. Os melhores comunicadores, eles são simples. Talvez você lembre a história do Renato Russo falando quais eram as notas que eram para tocar Legião Urbana. Aliás, ó, se liga. Eu toco violão desde os 11 anos e tocar instrumento musical me ajudou a me comunicar. E eu me comunico através da música. Então, se você sabe tocar 5 notas cheias e uma nota menor, você toca Legião Urbana, por exemplo. Lá, Ré, Dó, Sol e Mi menor. Você faz muita coisa. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quer... Simples. O violão me ajudou muito. Porque eu era um cara tímido. Eu era um menino tímido. Então eu me comunicava através do violão, me comunicava através da música, e isso fez com que eu quisesse cantar. Cantar foi para acompanhar o que eu tocava. Eu falava, ó, vou tocar aqui, sei lá. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi foi Léo Jaime, Gatinha Manhosa. Você não vai lembrar, eu tô com 43, quem que vai lembrar de Gatinha Manhosa? Meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Eu era muito envergonhado, eu tinha 11 anos. Eu estudava no Colégio Independência, na Conselheiro Névias, ali em Santos, que hoje é a FEFES, Faculdade de Educação Física e Esportes. E eu tocava Gatinha Manhosa uns 11 anos. Pô, cara, eu era envergonhado. E o que tirava a minha vergonha? Tocar. E aí eu tinha que cantar. Aí depois eu tinha que ouvir minha voz. E aí eu tinha que ver se eu tava afinado ou se eu tava ritmado. Mal sabia eu que eu tava desenvolvendo a minha comunicação e a confiança. A minha comunicação e a minha confiança. Agora, a comunicação é uma habilidade milionária. E ela tem que ser simples. Simples. Vejam, os melhores políticos, os melhores discursos de líderes religiosos, de chefes de Estado, de militares, de professores, os políticos, já falei, de líderes, são simples. As pessoas entendem. As pessoas não falam concomitantemente. As pessoas não falam, é uma condição sine qua non. Elas falam ao mesmo tempo, é indispensável. Quanto mais simples, isso é Einstein, sem ser simplista, sua comunicação melhor é. Melhor chega. Porque o objetivo da comunicação é fazer as pessoas entrarem em ação. Aliás, Lembrando, ainda não comecei a falar os 5 pontos, mas eu quero te fazer um convite. Se você é empresário, se você é empresária e você já reconheceu aqui que você tem que aumentar a sua influência, se você reconheceu, se você já comprou a ideia, porque eu já comprei essa ideia, que você pode e deve ser o canal de aquisição de cliente mais barato e mais orgânico da sua empresa, uma das coisas que você tem que fazer é ir para o front. Ir para o front. O que é ir para o front? As pessoas querem conhecer quem são os donos das empresas. Você não vai seguir o perfil da Apple, você seguiria o perfil do Steve Jobs. Você não vai seguir o perfil no Instagram da Microsoft, você segue o perfil do Bill Gates. Vamos pegar alguns brasileiros aqui. Cara, você não... Pessoas que já vieram aqui, ó, por exemplo. Você não segue o perfil da Wiser Educação, você segue o perfil do Flávio Augusto. Você não segue o perfil do Vente, você até segue, mas você segue o perfil do Caio Carneiro. Você não segue o perfil da Cimete, você segue o perfil do Adib. Você não segue o perfil da Hope. Você quer realmente saber quem é a Sandra Chaio. Você quer saber quem é o Apolinário, não o Apolishop. Você quer saber o Semenzato, não o SMTZ. Você não segue muito a Tilibin. Você quer saber quem é o Caíto Maia. Você não segue muito o Grupo Sarni. Você quer a Carla Sarni. E por que, que eles estão no front? Porque eles sabem que as pessoas querem saber qual é o CPF que está por trás desse CNPJ. A história, a conexão, a criação, a influência. Então, se você já está comprado na ideia que você precisa aumentar a sua influência, atingir mais pessoas na internet, aumentar suas vendas, aumentar seu LTV, gerar mais conexão e sinergia, eu quero te convidar para um programa de mentoria que eu tenho chamado Influência. É um programa que faz parte da MLS Mentor League Society, uma empresa que eu tenho junto com o Caio e com o Flávio, onde a gente, através de uma mentoria, a gente treina empresários para aumentarem a sua influência, impactarem mais pessoas, estabelecerem como autoridade percebida, validada e reconhecida no mercado. Então, eu vou deixar aqui um QR Code na tela para você... clica aqui agora nesse QR Code, preenche um formulário, lá vai ter os dias, o que a gente faz, o investimento e o teu telefone, eu vou pedir, porque aí a gente vai entrar em contato com você para você marcar, para a gente falar com você e quem sabe até marcar um bate-papo comigo no Zoom, porque eu apresento com mais detalhe no Zoom, tá bom? Então, faça isso agora, se você estiver na academia, se você estiver no carro, se para um pouquinho agora e pega o link e cadastra e se inscreve. Fechei esse parênteses, muito importante. Então, se você já comprou que comunicação é habilidade milionária porque ela impacta mais pessoas, aumenta a liderança, chega em mais pessoas e influencia e persuade, que eu não estou falando sobre manipular, manipular é quando você faz uma coisa em benefício somente seu e a persuasão é quando é em seu benefício e benefício do outro e aí todo mundo fica à vontade, todo mundo fica confortável, você tem que entender... Como que você faz isso? Primeiro, eu já te mostrei que a escola não te preparou para isso. E segundo, é isso que a gente precisa no mercado de trabalho. Porque você entra... Tem uma pesquisa da Harvard Business Review antiga que as pessoas entram pelo currículo e saem pelo comportamento. 85% das demissões nas empresas é por conta de comportamento. E uma delas é sua inabilidade na comunicação. Outras pesquisas também mostram que o maior problema quando uma empresa cresce é a comunicação. A comunicação começa a ficar complexa, ela leva muito tempo. E o maior problema na comunicação é a falta de especificidade. E geralmente as pessoas elas se comunicam de uma maneira curiosa. Elas se comunicam com redundância, ficam rodando. Prolixa, demoram para chegar no mesmo lugar. Elas comunicam de maneira gerundista com gerúndio. Estamos fazendo, estamos vendo, estamos planejando. Elas distorcem, elas omitem e elas generalizam. Todo mundo, ninguém, a maioria, tudo eu. Eu virei a madrugada estudando. Não, você não virou a madrugada estudando, nego velho. Você estudou até 1:30 da manhã. Você não virou a madrugada estudando. Mas tudo eu. Tudo o quê? O que é tudo? Tudo é tudo. Não é, e não é tudo. Mas, cara, há muita gente. O que é muita gente? Tu viu geral tá falando geral? O que é geral? Eu não tô te entendendo. E é sua obrigação. Porque existe uma comunicação chamada input e aí existe o processamento e output. Então eu não sou o tipo de cara que fala assim, olha, eu sou um comunicador, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Não, cara. Eu sou responsável pelo que eu digo e pelo que você entende. Eu sou professor. Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra, bem no, na minha jornada como professor, e um professor, tinha 800 pessoas na sala. 800 de um congresso. Chamado Fitness Brasil, o maior congresso da educação física até hoje. E eu estava lá. E aí um professor falou, se pelo menos uma pessoa entender o que eu estou falando, para mim tá bom. Eu falei, caraca, uma? Pô, tu está falando com 800 pessoas? Uma? Ah, peraí, pô. Tem 800 pessoas na sala, elas pagaram, estão sentadas, estão te olhando, e você fala assim, pelo menos uma pessoa entender e eu transformar já tá bom. Não, não tá bom não, cara. Tá bem ruim. Pô, tu tem que pegar das 800 umas 799,9. Por quê? Porque elas estão ali, elas já te provaram o que elas querem. Outra coisa, eu vou em alguns eventos, o cara tá lá palestrando, ele fala, sabe qual é o seu problema? O problema é que você não quer. Pô, cara, paguei pra estar aqui. Você nunca já sentiu isso? Você já sentiu isso? Você paga pra ir pra um evento, você senta na frente do palestrante, você tá com o teu caderno, você olha pra ele e o cara sobe no palco e fala, o teu problema é que você não quer. Pô, como é que tu não quer? O que é isso, cara? Quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Tá doido? E fala direito. Esses pleonasmos, essas platitudes, eu não estou entendendo o que você está falando. Portanto, a comunicação, primeira coisa da comunicação. Ela tem que ser simples. Simplicidade. Simples. Escolha o simples. É, cinco notas do Legião Urbana. Legião Urbana falou, eu toco simples. Por quê? Porque são quatro, cinco notas que qualquer menino ou menina que está aprendendo a tocar violão vai conseguir tocar essas músicas. Não vai tocar isso aqui, ó. Isso aqui não é simples, ó. Eu vou tocar uma música aqui, MPB não é simples. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Olha as notas. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo um amor. É impossível ser feliz sozinho. Você não vai tocar isso aqui. Isso aqui não é simples. Isso aqui é MPB. É ré com sexta e nona. É uma nota diminuta, terceira aumentada, relativo. Não é simples. Você vai tocar uma música em quadrado de mi que tem quatro notas. Por quê? Porque ela é acessível, porque ela é democrática, porque ela te empodera. A comunicação é simples, gente. Você quer realmente influenciar as pessoas? Fale simples. Gente, eu sou doutor, pô. Eu sou mestre, eu sou professor, eu sou pós-graduado, eu sou doutor. Eu estou fazendo outro doutorado. Eu convivi durante muitos anos na academia com pessoas incríveis, com doutores, pós-doutores maravilhosos. Mas, pô, tem uns caras que falam muito difícil. Quantas vezes eu já fui num curso para ouvir um cara. Eu falei, meu, eu quero ouvir esse cara. Mas, cara, ele fala muito difícil. E parece que ele gosta de falar difícil. Parece que ele gosta de escolher umas palavras. Parece que ele gosta de me fazer me sentir meio um bostão. Por quê? Porque ele escolhe palavra difícil. Então ele não quer se comunicar, ele quer se achar. Quer falar difícil pra quê? Quer escolher essas palavras difíceis pra quê? Pra achar que você é bonzão? Que você é inteligentão? Não, cara. As pessoas estão agindo. O objetivo da comunicação é fazer as pessoas agirem. Quando você fala assim, me escuta. Tô te ouvindo. Mas não tô te entendendo, porque você tá todo complexo. Então, simplicidade. E a simplicidade vem com a naturalidade. Natural. Seja natural. É muito comum você pegar pessoas que talvez nem fizeram, sei lá, faculdade, nem terminaram os estudos. E elas são absolutamente e facilmente compreendidas aqui, ó. No estalar de dedos. Por quê? Porque elas são simples. E elas falam de forma natural. Você gosta delas. Você fala, cara, que engraçado. Cara, engraçado. Olha que mulher engraçada. Eu tô entendendo o que você tá falando. Naturalidade. Natural. E o teu corpo fala. Só que tem gente que acha que a naturalidade é pouco, é raso. Tem gente que acha que escolher uma palavra simples é pouco. Ah, não. A segunda coisa é domínio. Domínio. Joel, eu falo de maneira simples. Legal, eu quero falar de uma maneira simples. Agora, domínio. Se você fala de um assunto que você não domina, você vai patinar, nego velho. Você vai patinar. Se você começa a falar de um assunto que você domina... Por exemplo, João, eu tô morrendo de vergonha, eu tô morrendo de medo, eu tenho que fazer uma apresentação aqui, tem todo o C-level, vai vir diretoria, vai vir presidência, eu tenho que fazer uma apresentação do quarter e eu falo, meu Deus, eu tô nervoso. Eu falo, legal, bacana, entendi, lógico, tem várias pessoas ali. É uma apresentação do quarter, é um dia de clássico. Agora, o assunto que você vai falar, você domina? Domino. Esquece, nego velho. Você domina, sim. Gente, eu tô um pouco nervoso aqui para falar para vocês. Mesmo assim, eu quero mostrar para vocês como que foi o balanço financeiro do quarter. Acabou, tu domina. Você que fez, ninguém fez aquilo. Você domina, é a tua área. Você até pode estar um pouco nervoso e nervosa. Mas as pessoas vão te entender porque você domina. E aí tem gente que fica com medo, fica com receio, porque acha que vai falar uma coisa que não domina. Cara, quando você domina, você não tem medo nem receio. Talvez você não domine a forma de falar, mas você domina o tema do que você vai falar. Então você precisa se apoderar disso. Cara, eu domino isso aqui. Eu domino performance, turma. Eu domino performance. Joel, você fala sobre alta performance? Falo. Você tem vergonha de falar sobre alta performance? Nenhuma. E medo? Nenhuma também. Você domina culinária? Nada. Eu não vou te convencer. Eu vou falar, gente, tudo bem? Eu tenho que falar aqui sobre, sei lá, camarão na moranga? É uma moranga e um camarão, o que mais? Eu só sei isso. Eu não vou te convencer. Eu não domino aquelas... Pô, mas sou Joel J. Você não é tonto. Você não é tonta. Então, um domínio. Se você pega uma coisa com domínio, você começa a falar com naturalidade, você vai falar assim, uau. Agora, quem começa a falar coisas que não domina, às vezes até te convence. Por quê? Porque ele utiliza outros elementos. A naturalidade, quando não tem domínio, melhora a comunicação. O domínio sem naturalidade piora a comunicação. Então, a primeira é, fale simples. A segunda, pega a coisa que você domina e fale. E a narrativa fica cada vez melhor. Quanto mais você fala uma coisa que você domina, melhor você fala, mais rápido você fala, mais impactante vai se tornar a sua comunicação. Terceira, agora eu vou te dar uma questão da comunicação, que é o timing. Tem que ter timing, galera. Tem horas que a comunicação fica calado, pô. Você provavelmente é um JJ caster ou um J-tester. Você é o cara que escuta e vê o podcast. Você é um Joelsters, um Jotters. E você provavelmente viu a quantidade de vezes que uma pessoa sentou aqui na minha frente e eu fiquei calado. E ao ficar calado, você falou, caraca, olha o Joel calado. Eu tô me comunicando ali. Eu tô aqui, eu tô pensando. De fato, eu tô pensando. Então aquele momento é momento de ficar calado. Cala a tua boca, cara. Cala a boca. Tem gente que espera uma pessoa falar pra ela falar também. Mas tem hora que você tem que se calar. Tem aquela máxima, né? Um tolo calado é um sábio. E se tem uma coisa que pode te transformar de sábio para tolo, é falar na hora errada a coisa errada. Timing. E como é que faz isso? Cara, você tem que ler. Tem um livro chamado Como Chegar ao Sim, daquele psicólogo famoso, maior referência sobre negociação, chamado William Ury. Ele cunhou um termo, um acrônimo chamado Batna, que é Best Alternative to Negotiate Agreement. Melhor alternativa para você negociar um argumento. E ele fala assim, no livro Como Chegar ao Sim, Capim Azul, ele fala assim, cara, você tem que estar lá com a Batna. Quando você está com a Batna para você, você está com o poder na sua mão. Mas quando você perde a Batna, você, sei lá, você já não tem mais o preço, caso você é um vendedor. Você já não tem mais o resultado, caso você é um líder. Você já não tem mais os fornecedores, caso você é um produtor de conteúdo ou um produtor de eventos. Ele fala, quando você não tiver mais a Batna, quando você já tiver usado todas as suas ferramentas, aprenda a ler. Leia. E não é livro. Ele fala, leia o corpo da pessoa. Como é que tá a posição do ombro? Como é que tá a posição dos olhos? Como é que tá a posição dos pés? Tá sentado como? Tá relaxado? Ou tá apreensivo? Tá olhando o telefone, não tá te dando atenção? Leia. Leia. Vou te contar uma coisa. Que é timing. Eu tô gravando esse podcast em 2024. Em 2012, eu fiz um curso que, na verdade, foi uma palestra gratuita em Santos. E eu não lembro exatamente o nome dessa palestra, mas tinha a ver com ferramentas de coaching, PNL e neurociência para empreender ou vender, alguma coisa de sentido. Algumas ferramentas eu fui pegando e chamei uma galera. Eu lembro que eu investi R$800 numa sala no Gonzaga, quem é de Santos sabe que tem uma sala no Gonzaga, numa rua que eu esqueci o nome, esqueci o nome da sala também, mas eu lembro que eu investi e tal, e aí tinha um projetor, eu fiz aqui um backdropzinho, aqueles portáteis, e investi. E convidei as pessoas via Facebook. Gente, eu vou dar uma palestra, 7 horas da noite, quinta-feira, vai durar 3 horas, esse é o assunto, gratuito, entra aqui. Meu objetivo era, bom, eu vou treinar a mensagem, vai ter uma foto ao final do Facebook que as pessoas vão me ver e vai que sai aí um cliente. Falei, me dediquei, saí de lá, zero cliente. Zero cliente. Uma aluna, ex-aluna da faculdade, chamada Aline, conhecida como Lanca, era corretora de imóveis, ela mandou uma mensagem e falou, mestre, me chama de mestre, né? Eu tive que sair mais cedo, mas a sua aula foi muito boa e eu acredito que a gente tem que apresentar para o meu diretor. Posso marcar uma reunião? Acho que você pode ajudar a gente lá na imobiliária. Eu falei, caraca, vence, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ótimo, eu lembro até hoje, assim, tava na pizzaria com. Eu tô na pizzaria aqui com os meus colegas e eu falei, e eu acho que funciona. Ok. Deu uns 2-3 dias e ela falou, cara, ele marcou. Vamos lá, vamos. E eu cheguei. Galera, querendo vencer na vida. Querendo começar a empreender de um jeito certo. Eu já tava na batalha do empreendedorismo, mas ainda não tinha acertado, mas tava lá, sabe, querendo tanto coisa. Falei, cara, vai dar certo. O trabalho vai ter que devolver, não tinha essa frase ainda, sabe? Mas o trabalho devolve. Imagina, chego, estaciono meu carro. O meu carro que eu tinha comprado em 60 vezes sem entrada. Aquelas decisões idiotas que você faz na vida, eu comprei meu carro em 60 vezes sem entrada, e os caras, como é que você compra um carro 60 vezes sem entrada? E aí você dá aquela resposta, mas se eu não parcelar, eu nunca vou ter nada na vida. Sabe aquele discurso? Eu tinha. Aí estacionei meu carro 60 vezes sem entrada. Fui lá, falei com o cara. Aí o cara entrou. Eu tava esperando na sala dele, que era o gerente. Ele entrou. Ele não olhou na minha cara, ele tava pé da vida, porque eu acho que a Aline falou, cara, vai lá, é legal, esse cara é legal, é muito bacana, é muito legal, tal. Ele deve ter falado, meu, esses caras aí. E ele entrou e falou assim, Joel, né, ele sentou, não olhou na minha cara e falou assim, Joel, né, ó, cara, pra eu não ocupar muito teu tempo, nem você ocupar muito meu tempo, eu sei que você tem muita coisa pra fazer, o que é mesmo aí que a Aline falou que você faz? E ali eu percebi, no timing. E na linguagem dele, o que ele estava me dizendo. Ele entrou e falou, Joel, né? Ou seja, então, ele não me conhecia direito. Zero autoridade. Quem tinha autoridade era a Aline, eu não tinha autoridade. Dois, para não ocupar muito o seu tempo, porque você deve ter muita coisa para fazer, ele está dizendo para mim assim, cara, eu não tenho tempo, seja objetivo. O que é mesmo que você faz? Não me venha com churumelas, é isso que ele estava me dizendo. Dele, eu não tenho tempo. E ele sentou, eu lembro, eu na frente dele, ele não olhou pra mim, pô. Ele fez assim, depois ele ficou mexendo nos papéis. Cara, ele tava com outra coisa pra fazer. E olha só o que eu falei pra ele. Eu falei assim, o meu trabalho é falar a mesma coisa que você fala, só que de outra forma, pra ver se a tua galera entende. Por isso que eu falei. Eu só falei isso, ele virou, olhou pra mim e falou... É isso! Porque esses caras aqui, Joel, não é possível. Esses caras não entendem. E cara, eu pá, capturei o cara na hora. Nós ficamos 45 minutos falando e eu fechei um contrato de R$10.000. Naquele dia. Ele até me perguntou, posso pagar no cartão? Você parcela pra mim no cartão? Parcelo. Eu nem tinha maquininha de cartão. Eu pedi minha maquininha de cartão pra um amigo meu, Rogério, professor... E dono da Academia Estilo do Corpo em Santos. Rogério, você me emprestou o cartão, você lembra disso? A maquininha de cartão, passei nele. Nem maquininha de cartão tinha. Mas olha, eu falei, eu falo a mesma coisa que você, só que de outra forma, para a galera entender. Mas eu falo a mesma coisa que você. Foram 45 minutos. Ele pegava papel, ele pegava não sei das quantas. Com quem estava falando? Eu estava falando com um dominante influente do perfil DISC. Talvez você não saiba, tem dominante influente estável e conforme. Mas você tem que olhar, tem um timing. Tem hora que tem que ficar calado, galera. Porque quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Se você é vendedor e fala muito, você é um vendedor ruim. Porque vendedor bom pergunta, e pergunta bem, e escuta. Escuta para compreender, compreende para falar depois. Então tem que perceber. Gente, timing, tem hora que é para ficar calado. Tem hora que é para falar, tem hora que é para falar pouco. E sempre tem gente que tem um mais, tem um mais, tem um mais. Cara, você não tem timing. Como é que você acha que você vai se comunicar e se conectar comigo? Vou te dar outro exemplo. Tem gente que me encontra na rua e fala assim, Joel! Eu falo, opa, e aí, tudo bem? Você tem que conhecer a minha história. Eu falo, eu tenho que conhecer a sua história? Eu faço de propósito. Você tem! Eu falo, oh, nossa, caramba. Mas sabe o que está dentro da minha cabeça? Eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Ah, Joel, mas pô, meu... Mas aí, pô, precisava ser desse jeito? Quantas pessoas você acha que age desse jeito e também não precisa? Agora, Joel tem uma história maravilhosa de superação, muito parecida com a sua. Eu gostaria muito de te contar. Eu vou ficar interessado, sério? Quando você puder, se fizer sentido... Gostaria muito que você soubesse, mas no seu tempo, na hora eu vou falar assim, cara, conta aí rapidinho pra mim. Por quê? Porque você teve timing. Quem é que não quer saber uma boa história, gente? Quem é que não quer conhecer uma história engajadora, inspiradora? Todo mundo quer se inspirar. Então eu tenho. Não, não tenho que nada. Aí a pessoa fala, pô, vou falar. Aí ela sai falando. Eu falo, cara, ela não tá conversando. É um monólogo. Não tem timing. Não tem timing. Portanto, gente, timing. Tem horas que você tem que se calar. Tem horas que você tem que falar. Tem horas que você tem que se posicionar. Joel, como que eu vou saber isso? É só ler o cenário. É só perceber. As coisas estão acontecendo tudo ao teu redor. A comunicação está acontecendo toda ao seu redor. Isso é treinável. Isso é treinável. Quarta forma de você melhorar sua comunicação. A gente aprende mesmo com história. Com história. Então, tem uma boa história. Quem pergunta melhor ganha. Desculpa. Quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. A melhor história sempre vence. A história é a cola. É a cola. A metáfora. Tudo isso cola. Então, por exemplo, eu poderia te contar uma história assim, ó. Eu poderia te dar um conteúdo de resiliência assim, ó. Joel, fala sobre resiliência. Eu falo, gente, a gente tem que ser resiliente. A resiliência é muito importante na nossa vida. A resiliência é quando a gente cai e levanta e a gente está numa jornada. Porque a gente precisa ter resistência porque o mundo e o sucesso exigem resistência da gente. E a resiliência é um atributo do sucesso. Te falei sobre resiliência. Você fala, ah, legal. Mas não gerou uma conexão. Você fala, ah, mas o mesmo, o Jorge já falou isso, eu já ouvi isso de outras pessoas. Agora, como é que eu posso falar sobre resiliência contando uma história? Eu vou te falar como que eu faço. Gente, todo mundo aqui sabe que resiliência é importante, não sabe? Os caras, sim. Vocês já ouviram isso aí, não já? Já. Deve ter visto em livro, né? Leu num livro, num documentário. Sim, sim. Primeira, então eu quero fazer só um parênteses agora. Eu não estou falando pra você, estou falando com você. Isso é Aristóteles, o segredo de um bom comunicador não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas. Então eu falo, oi gente, você já deve ter ouvido falar sobre a palavra resiliência, certo? Os caras, certo. E, pô, você deve ter lido um livro, onde você viu resiliência? Cara, no livro tal, cara, no livro tal. Pois é. Eu também. Mas ela não entrava. Eu lia sobre resiliência, mas ela não entrava. Eu vou te contar o dia que realmente a resiliência entrou em mim. Posso contar uma história rápida, pedir permissão, os caras? Sim. Eu tô falando do mesmo assunto, gente. Abri parênteses novo. Resiliência, fechei o parênteses. Em 2011, foi o pior ano da minha vida. Foi o ano que eu tive todos os problemas que você pode imaginar. Cara, eu tive um problema na minha garganta, eu descobri um nódulo cancerígeno. Eu fui demitido da faculdade, o lugar que eu tava há 20 anos. Eu tinha uma namorada, a gente separou. Eu engordei 22 quilos, eu tinha uma dívida de R$150 mil. Foi o pior ano da minha vida. E no momento onde eu trabalhava 17, 18, 19 horas todos os dias, que eu tinha que pagar a dívida que eu mesmo contraí, porque eu não sabia o que fazer, porque eu tinha errado... por dois pontos, porque é o que a gente erra por ponto cego, não sabe o que fazer, ou por ego, que a gente acha que a gente é mais forte, mais super poderoso do que a gente tem que baixar um pouquinho a bola. E eu tinha errado e aquilo tinha gerado uma consequência surreal e foi piorando a minha vida. Foram cinco coisas ao mesmo tempo e teve um dia e que eu estava lá trabalhando, falava vamos. E eu cheguei em casa de um trabalho, de uma viagem, que eu estava indo dar aula, porque eu queria pagar minha dívida como professor, e era 2 horas da manhã. Eu entrei na casa da minha mãe, que é onde eu morava na época, e era 2 horas da manhã, eu entrei, fui tomar uma ducha, rápida, tomei uma ducha, deitei e apaguei. 2h20, talvez. Quando foi 4 horas da manhã, toco o despertador. Porque eu tinha que viajar de novo para um outro trabalho. E eu levanto, muito cansado, com muito sono, desesperado. Deu para mim, não dá mais, eu não estou mais conseguindo. E eu me arrasto, pego a minha mochila, coloco a roupa de qualquer jeito, nem escovo o dente e saio me arrastando. Abro a porta, aperto o elevador para chamar o elevador e eu escuto a porta da sala abrir. Era minha mãe. Minha mãe com roupão, cabelinho de sono, olhinho, né, inchadinho. E ela falou: "Oi, mãe." Dela: "Já tá indo de novo, meu filho?" Falei: "Já." E ela viu em mim o desespero. E ela falou assim: "Isso vai passar? Continua e que Deus te abençoe." E naquele instante, minha energia voltou, minha fé se restaurou, eu fiquei com 400 metros de altura e eu fui trabalhar. Ali eu entendi o que é resiliência. Então, no final das contas, resiliência é amor próprio e preservar e proteger a esperança. Pronto, pessoal, acabei de falar sobre resiliência. É o mesmo assunto, falei de outro jeito. Coloquei história, coloquei pausa, coloquei drama, coloquei ritmo. No meio da história da resiliência eu dei um conteúdo, não sei se você percebeu, mas eu falei porque a gente erra por dois motivos, ou por ego, ou por ponto cego. Ponto cego é sobre ter conhecimento e ego é sobre ter autoconhecimento. Ou seja, eu misturei conteúdo aí sobre erro e contei a história da minha mãe. E você falou: "Uau, provavelmente você já passou por uma história parecida, talvez com a tua mãe, talvez com o teu pai, talvez com o teu avô, talvez com a tua avó. Todo mundo na vida teve alguém que falou alguma coisa naquele momento que precisava." E aí você entende resiliência? Eu abri o seu coração, eu abri a sua alma, eu coloquei um bisturi aqui, abri a sua caixa torácica e coloquei assim. Bum. Resiliência é amor próprio e proteger a sua esperança. Tá aberto. E quem que abriu o meu conteúdo racional do córtex pré-frontal? Não. Quem abriu foi a história, pô. E você tem uma história. Todo mundo tem uma história maravilhosa. Você hoje que está me vendo, que está me ouvindo, tem uma história hoje digna de livro. Como assim, Joel? Não, todo mundo aqui pode escrever um livro. Porque um livro não é sobre o que é certo e o que é errado. O livro é sobre uma verdade. E você tem algumas boas verdades na sua vida que podem ser transformadas em inspiração para contar uma história e influenciar alguém num momento específico. Aí você fala: "É mesmo, né?" É, cara. É mesmo. Portanto, esse timing, essa percepção, o domínio, a naturalidade, a simplicidade são fundamentais. São fundamentais. Fundamentais. A outra coisa que é muito importante na comunicação é linguagem não falada. Ô, galera, é o seguinte, eu falo de alta performance, eu gosto muito de falar nas minhas palestras. Gente, eu falo de alta performance, sim, os caras, sim. Eu posso ser um cara que está acima do peso? Eu posso ficar acima do peso? Aí os caras, não. Eu falo, posso, a vida é minha. A galera ri. A vida é minha. Mas não é sobre se eu posso, é se eu devo. Aí eu falo, gente, eu devo? Aí os caras, não deve. Por quê? Porque comunica. Se eu falo sobre alta performance e estou acima do peso, eu estou comunicando. Cara, não tem congruência. Se você é um dentista e tem um dente podre, não tem congruência. Se você é um cardiologista e está com sobrepeso, não tem congruência. Se você é um gerente financeiro e você está quebrado financeiramente, como é que você vai gerenciar o meu dinheiro se nem você tem? Se você é uma pessoa que fala sobre organização, seu carro está bagunçado, sua cama está desarrumada, seu cabelo está penteado, tua roupa está amassada e tua mesa está bagunçada, vai falar de organização para mim? Se você é um personal trainer e está acima do peso, peraí, mas eu sei, é da crítica, dá problema isso. João, mas não importa, importa o que eu sei. Não, irmãozão. É o que você sabe, é o que você faz. Tem uma pesquisa que saiu na Universidade de Nova York, que eu li num livro chamado Blink, A Decisão no Piscar de Olhos, de um dos meus principais autores, é o Malcolm Gladwell, e ele mostra que numa universidade de Nova York, um professor, ele conseguia ser avaliado no perfil dele de aula, no estilo dele de aula, em 2 segundos. 2 segundos já é o tempo suficiente para as pessoas fazerem um raio-x sobre você. Então, se a pessoa já faz um raio-x sobre você em 2 segundos e ela já tira uma conclusão sobre você, essa conclusão não pode ser racional. Ela não pode ser racional. Porque nesse livro fala desde obra de arte, que o cara fala, essa obra de arte é falsa. Até um homem negro que foi morto por policiais porque ele colocou a mão na sua jaqueta, os policiais acharam que aquilo era uma arma e, na verdade, ele só queria mostrar o passaporte. Então, por exemplo, negro à noite é igual a perigo. Taxistas pensam assim. Ué, mas será que é? Até provar, nego velho, que focinho de porco não é tomada. O tema é difícil, mas é o que é. Então a pessoa olha pra você, ela te avalia rápido. O jeito que você se veste, tem pesquisa que mostra. Se você tá de farda, você já exerce autoridade. Pode ser um ator, ele tá de farda. Opa. Ele tá de jaleco. Opa. Ele tá de blazer, ele tá de... Opa, autoridade, pro jeito que você se veste. O jeito que você fala. Altura. Posição do teu corpo. Posição Mulher Maravilha, da Amy Cade, que é um dos TED Talks mais ouvidos da história no YouTube. Não sei exatamente quantos milhões, sei lá, uns 100 milhões de views. Então, linguagem não verbal. Aparência. Convence. Então eu não quero te perguntar se você liga para sua aparência. A pergunta que eu quero te fazer é: aparência faz a diferença? Se você falar sim, então você tem que ter a aparência adequada. Porque você, se você quer vender organização, você não pode estar organizado. Por quê? Porque a pessoa te avalia. E ela fica no córtex pré-frontal, que é a razão, tentando encontrar elementos para a parte dela, do inconsciente em coletivo, da intuição, do sistema límbico dela, falar, cara, eu não gostei de você. Não, você fala, não, peraí, não é meio assim. Então a razão fica numa briga com a emoção, a consciência fica numa briga com a inconsciência. Cara, ela não foi com a tua cara, tem alguma coisa naquela mulher que eu não gostei? E tem. E ela fica... E aí depois, se de alguma maneira aquilo não dá certo, ela fala, sabia. Você muito provavelmente não foi com a lata de alguém. Não sei, não bateu, o santo não bateu. Tem um negócio do santo, o santo não bate, pô. Não sei, a energia não tá legal. Não tem, lógico que tem. Já, como é que eu posso resolver isso? O cara é antigo, tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem quase 100 anos, o livro tá lá. As pessoas adoram ser chamadas pelo nome. Um belo de um aperto de mão. Pesquisas mostram que um aperto de mão, ele tem até 40% de chance de você fechar um negócio. Como assim? Se você aperta muito forte a mão de alguém, autoritário. Se você pega a mãozinha assim, não dá pra confiar com essa pessoa. Cara, imagina, você vai fechar um negócio com um cara e você... Já viu? A mão de meleca? Aquela mãozinha suadinha, molhadinha de meleca, que você pega o dedinho. O que que foi? Tá com nojinho? Você aperta muito forte, você fala, caraca, meu, muito autoritário. Então, qual que é a melhor forma? Eu gosto de apertar forte. A melhor forma é apertar na prensa da pessoa. É a prensa da pessoa. Então, você vai ter que sentir. Se ela aperta forte, você... Opa! Se ela fez assim, você... Opa! Se ela não, você... Oi! Então, você tem que estar olhando pra pessoa, porque o teu corpo fala. Agora, você já viu aquelas pessoas que nunca te viu na vida e já te dá um tapão? Pá! E aí, mano? Você fala, caraca, o que é isso? eu te, não te dei essa intimidade. De onde que você acha que você tem essa intimidade? Quem te disse que você pode fazer isso? Não houve conquista. Que linguagem é essa? Tu não gosta. Tem gente que faz brincadeirinha com você, a gente conhece que brincadeirinha é essa. Quem chamou esse cara? Quem chamou essa mulher? Inconveniente. Deselegante. Chato. Não tem isso? Tem. É só linguagem. Até perfume, gente. Perfume. Se você chega com um perfume que tá cheirando muito, a pessoa fala... Você acha que é consciente esse troço, cara? Joel, não concordo. Ótimo. Mas continua sendo o que é. Talvez você não concorda porque você não tem robustez acadêmica. Porque se você for pesquisar, é isso que a ciência diz. Eu não estou aqui com uma aposta da comunicação. Eu estudo comunicação. Eu sei o que convence com os olhos, eu sei o que convence com o corpo. Eu sei um negócio chamado movimento provável dos olhos, eu sei um negócio chamado aperto de mão. Eu sei o que é blink, uma decisão de piscar de olhos, e onde que está essa pesquisa na Universidade de Nova York. Eu também leio as pesquisas, tudo do dilema do prisioneiro, as pesquisas de neurociência, os vieses cognitivos. Eu sei quais são os maiores vieses, eu sei o que é gatilho mental e quem escreveu, quais são os principais. Eu sei que quem escreveu sobre retórica, que é a famosa persuasão, e a comunicação. Eu sei... Sobretudo que em 2023, um terço do dinheiro dos Estados Unidos foi via persuasão e influência à comunicação. Então quando você fala não concordo, e você tem todo o direito de concordar, você tem que ter munição para isso, nego velho. Qual é a tua munição? Você fala, não concordo. Por quê? For fun? Por esporte você não concorda? Você não concorda por quê? Porque você está rebeldezinho? Comunicação não verbal influencia mais e muito mais do que comunicação verbal. A boca mente, o corpo não mente. O corpo fala a verdade. Portanto, se vista de acordo, não tenho certo nem errado, tenho de acordo. Como é que é o jeito para se vestir? Como é que é o jeito para falar? Você está num lugar de pessoas, você está numa sociedade. E a sociedade tem um negócio chamado contato, contágio, influência. E última coisa que vai garantir que você realmente se comunique bem é conhecer para quem você está falando, pô. Está falando com quem? Você sai falando, pô. Você sai falando. Olha só como é que eu começo minhas palestras. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Eu não sou aquele cara... Bom dia! Não, comenta aí se você não curte isso. Eu não gosto disso. Eu não ouvi vocês, hein? Bom dia! Falei, caraca. Uma vez eu fiz uma palestra, o cara falou, eu vou te anunciar. E aí você entra correndo. Eu falei, pô, entra correndo, Thiagão. Não vou entrar correndo. Dele, você vai entrar correndo. Não, não vou entrar correndo, eu vou entrar andando. Eu vou entrar andando, eu não entro correndo. Nada contra, mas não é meu estilo, cara. Oi! Levanta assim, ó, dois dias assim, ó. Paz e amor. E aí, vamos nessa? Aí eu começo, gente, que legal, que bacana. Como é que vocês estão? Tão bem? Tudo bem? Bom dia, pô. Demais. Florianópolis, demais. Recife, demais. São Paulo. Gente, tá calor, tá quente, tá frio, né? Aí eu falo, gente, rapidinho. Quem aqui não me conhece, nunca me viu na vida, nem absolutamente nada mesmo na internet? 30% levanta a mão, galerinha. Porque se eu achar lá, todo mundo me conhece aqui, é soberba. Eu quero saber. 30% falam, não te conheço. Eu falo, e eu já tô vendo aqui. Ah, você não me conhece, legal, tá bom. Então, quem, provavelmente você veio arrastado. Quem que arrastou? Aí a galera, eu arrastei, esse aqui veio arrastado. Quem é que me conhece? Aí a galera, bum, levanta, eu já peguei, 70. Aí eu falo, quem aqui assiste minhas lives? Aí a galera, dá um grito. Quem aqui assiste às 6 da manhã? Eu vou vendo. Eu vou entendendo. Ah, tem uma galera das 6 da manhã, tem uma galera da live, tem uma galera... Quem gosta do podcast? Eu tô entendendo a galera, cara, com quem eu tô falando? Eu falo, gente, quem empreende aqui? Eu. Quem tem filho aqui? Eu. Quem tem dois? Eu. Quem tem 3? Eu. Quem tem 4? Eu. Quem tem 5, cara? 5? Eu tô entendendo a audiência. Ó, olhando bem pra vocês, por favor, acende a luz. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Quem tem entre 40 e 50 anos? Eu. Quem tem entre 20 e 30? Eu tô pegando aqui. Quem é formado? Ótimo. Peguei. Debriefei, pô. Gente, antes da gente começar, que eu tô com uma mensagem incrível. Qual que é o tom? como que eu posso falar com vocês? Os caras, sem groselha. Quando o cara fala sem groselha, putz, é o cara da comunidade OJ. Só o cara da comunidade OJ fala sem groselha. O cara fala, chinela! Pô, chinela é só quem me segue. Aí os caras, papo de adulto. Falo, papo de adulto. Gente, eu posso falar de papo de adulto aqui? Pode. Ó, então, veja bem, gente, olha só. Eu vim aqui pra falar sobre esse assunto sem, né? Sem criancice. A criança ficou em casa? Sim. O papo é de adulto? Os caras, sim. Você fica chateadinho comigo, eu faço assim um sinal do dedinho? Sim. Ok. Olha lá, hein? Posso ir? Os caras podem. Então valendo. Eu já sei pra quem eu tô falando. Eu já sei quantos me conhecem, quantos não me conhecem, quantos têm filho, quantos não têm filho. Quem trouxe arrastado, quem é casado, quem empreende, quem não empreende, quem é CLT, quem não é, quem tem líder, quem tem equipe. Eu peguei audiência. Porque se eu fui convidado para falar sobre alta performance no mundo dos negócios, ou sobre alta performance em time de vendas, ou sobre como ter influência e liderança, eu preciso saber com quem eu tô falando. E, gente, a única forma de você saber com quem você tá falando é perguntando, poxa vida. Quando você tem dúvida de alguma coisa, você pergunta. Esse papo de eu sei o que você tá pensando, não sabe. Você não sabe, para. Para. Tá se achando demais, baixa a tua bola. Eu sei o que você está pensando. Não sabe. Eu sei que você precisa. Não sabe também, não. Pergunta para mim. Pergunta. Porque se você me perguntar, é inteligente, cara. Eu vou te dizer. Aí você vai falar, ah, agora eu entendi. Sabe por que você entendeu? Porque você perguntou. Você não é tão onipotente, onipresente, onisciente assim. Você não é. Você não é tão prodígio assim. Eu não sou prodígio. Nem você. Cá entre nós. Pergunta. Pergunta. Pergunta de forma genuína. Não é questiona, é pergunta. Tô com uma dúvida, não entendi. Pergunta. Conheça a sua audiência, conheça o que ele quer, conheça o que essa audiência quer. A sua audiência não quer ouvir a tua história. Ela não quer blá blá blá. A sua audiência quer saber como que a tua história ajuda ela. Ela quer ser ajudada, convencida, melhorada. Ela quer que você gere mais valor pra ela. Então tem gente que fica na egocentricidade. Eu lembro um dia que eu fui numa palestra, a palestrante entrou, oi gente, boa tarde, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado de estar aqui. Aí agradeceu o palestrante, o dono do evento. Eu tô muito feliz de estar aqui. Meu Deus do céu, muito feliz. Porque aqui é um palco muito bacana e tal. E também é um dia muito especial, porque hoje eu vim com a minha filha, que ela tá lá atrás. Aí ela, palmas pra minha filha. Palmas pra tua filha. Pô, tá de sacanagem, pô. Palmas pra tua... Ah, galera. Palmas pra tua filha. Sai falando aí, pô. E não enrola. E chega logo no assunto. Já vi que é redundante, já vi que é prolixa, já vi que é egocêntrica. Quem aguenta uma pessoa egocêntrica? Pô, não tá interessada em trocar uma ideia comigo, só quer falar. Quer falar pra mim, não quer falar comigo. E aí daqui a pouco é meio nítido que a pessoa vai olhar pro telefone, é meio nítido que vai tomar uma vaia, é meio nítido que vai falar assim, ah, vai levantar e vai sair. Quer ter realmente um sinal que as pessoas não estão gostando do que você tá falando? É não ter atenção, ó, levanta e sai, tá no telefone. Por que tá no telefone? Tô falando, pô. E ela foi até você? É porque tem alguma coisa muito melhor do que te ouvir agora. Isso se chama custo de oportunidade, isso é da economia. Pô, é muito caro eu vir aqui, sair de casa pra ouvir essa ladainha. E isso acontece em reunião. Hoje mesmo, antes de eu entrar aqui pra gravar, eu tava falando com duas empresas que eu investi no Shark Tank. E foi muito legal a conversa, foi maravilhosa a conversa. E elas já sabem como é que eu sou. Gente, 30 minutos, tá? Nós temos 30 minutos aqui dela. Ok, de maneira prática, vamos ser bem objetivo, bem pragmático? É, eu vou fazer as perguntas e vocês me respondem. Sim. Vamos lá, a gente tá falando aqui do equity, eu quero saber do RE, aqui ó, papapapapapapapapai, pum pum pum, João, é muito legal, gostei disso aqui, bacana, tá se sentindo confortável, então, não tem contexto, não precisa contextualizar, já tá contextualizado, gente. Pô, João, mas isso é, pô, meu, mas aí já não gera conexão, já era assim. Quando você conhece a sua audiência, você já sabe. Agora a gente conhece porque a gente precisa de um negócio chamado briefing. Briefing. Eu sou um dos caras mais contratados. Não sei se eu sou um dos caras mais contratados, porque eu digo bastante não, mas eu sou um dos caras mais requisitados para palestras do Brasil. Sou. E quando a gente aceita aqui uma palestra, tem um negócio chamado briefing. Eu falo, O que, que é? Evento em Goiânia, 3 mil empresários que estão lá, não sei o quê, convenção, kickoff, imagem de vendas, eles querem que fale. Time, liderança, não sei das quantas, te conhece, veio por... Tem um briefing. Mas isso aqui já não é o suficiente para mim. Entro, falo com o dono do evento, falo, tudo bem, o que, que você quer provocar? Aí eu pego de novo outro briefing do dono do evento. É o cara que me contratou. E ainda vou pra audiência, galera, tudo bem? Vim aqui falar sobre o seu assunto, pega um brief com a galera. E ali eu começo a construir a linha de raciocínio. A linha de raciocínio, aliás, já tá montada, mas a forma como eu encaixo as peças, eu vou encaixando. Ah, tem que dar esse exemplo, tem que falar isso aqui, tem que dar esse conteúdo, tem que sentir. E não gosto de palestrar no escuro. Liga a luz da plateia. Não é a luz em mim, é a luz da plateia. Por quê? Porque conhecer a sua audiência. Então, a próxima vez que você for falar com um diretor, se você for entregar um relatório, não é do seu jeito, nego, velho. É do jeito dele. Ele não tem tempo. Ele fala, pô, ele não me nota. Ele nota quando aquilo tem valor pra ele. Gente, não perde, não gasta o tempo das pessoas. Não enrola. Objetividade. Mas o Joel vai parecer que é muito rápido. E as pessoas gostam de rapidez. Vai parecer que é muito simples. Amém! Tem que ser simples. Então, só uma pessoa madura sabe o que é? Objetividade, rapidez, palavra poderosa. Palavra poderosa. Porque se eu chegar para você e falar assim, sabe qual é o nosso problema aqui? É que falta bom senso nessa empresa. Bom senso. Dino, o que é bom senso, Dino? Dá um pouquinho de água para mim aqui, maluco. O que é bom senso, Dino? Explica para mim. O que é bom senso? Eu quero que você tenha bom senso aqui para... Eu quero que você tenha bom senso na edição do meu podcast. O que, que é? O que, que é bom senso?
É o seu objetivo.
Ah, é o seu objetivo. Malu, eu quero que você tenha bom senso na edição do podcast. O que, que é ter bom senso?
Bom senso é saber discernir o que pode entrar, o que
não
pode entrar, o que é contra a audiência.
Beleza. Elisa, eu quero que você tenha bom senso na edição aqui. O que, que é ter bom senso? Moderação, equilíbrio, ser objetivo. Tá vendo que bom senso não é forte? Olha, cara, que você tenha bom senso na edição. O que, que você tá falando, cara? Você é líder, você tem uma equipe. Você não tem que falar bom senso, você tem que falar o que é. Ó, eu quero que este vídeo tenha no máximo 30 minutos. Nenhum assunto polêmico. Assuntos polêmicos eu já não falo. Mas eu não quero nenhum assuntos polêmicos. Eu quero que a descrição seja escrita de uma maneira convincente, então sem gerúndio. Não tem bom senso no que eu estou falando. Mas o que eu estou falando tem bom senso, mas o meu comando é direto. 30 minutos sem assuntos polêmicos. Pode ser que o Dino levante o Joel. O que, que seria assuntos polêmicos? Eu falo assuntos polêmicos, assunto de política, assunto de religião, assunto de futebol, assunto de TV. Eu não falo sobre esses assuntos porque eu não gosto, porque eu tenho minha opinião, guardo ela para mim. Talvez até você queira, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Legal, bacana, obrigado, mas eu não vou falar. Por quê? Porque é uma decisão minha. Porque eles são polêmicos. E eu não me enfio em polêmica. É uma escolha da minha comunicação. Eu quero que você pegue o que eu tenho de melhor e o que você acha que eu não tenho de melhor, eu quero que você fale assim, cara, tudo bem, e é isso aí, mas eu não quero entrar numa polêmica. Eu não quero tocar numa ferida. Ih, lá. Eu não quero ferir ninguém, inclusive. Eu quero remediar as coisas. É o meu jeito, é a minha comunicação, é o meu estilo. Então eu não vou pedir pra galera falar bom senso. Eu vou falar não, sim, sim, não. Por quê? Porque eu sei que vocês gostam de um conteúdo não polêmico. Eu sei que vocês gostam de livro, porque vocês já me falaram. Eu sei que vocês gostam da minha história, porque vocês já falaram. Eu sei que vocês gostam do fato de eu aprofundar num assunto, porque vocês já me falaram. Eu sei que vocês gostam do fato de eu prestar atenção num convidado, porque vocês já me falaram. Eu sei que vocês gostam quando eu pego um assunto e misturo negócio com saúde, família, trabalho. Eu sei por quê, porque vocês já me falaram, vocês me falam. Eu leio os benditos dos comentários maravilhosos que vocês me dão. A galera gosta disso. Eu sei dos convidados que vocês não gostaram. Eu sei dos assuntos que vocês não gostaram. Eu sei quando vocês acham que eu tô com sono, porque eu acho que o Joel tava cansado nesse dia. Nossa, o Joel agora tá... Nossa, o Joel... Vocês me... Cara, minha audiência maravilhosa. Vocês estão aqui todas as semanas me ouvindo. Vocês me dão o principal e maior de todos os ativos, a atenção de vocês. Vocês estão aqui até agora. Só que como que eu sei? Além de ler, eu peço pra você escrever. Eu falo, escreve, você tá gostando? Quem é um convidado que você gostaria de ver? E esse caderno? É legal esse caderno? Quem criou este podcast sozinho aqui foram vocês. Vocês. Eu perguntei, será que faz sentido? A galera aqui falou, acho que sim, acho que não. Vamos perguntar pra audiência, galera? Vamos. A gente perguntou, vocês falaram, faça. Aí eu fiz um, vocês falaram, amei. Faz outro. Faço. Amei. Agora a gente faz. Porque você gosta também de saber a minha opinião. Afinal de contas, eu sou um perguntador do meu podcast. Aqui você, não, mas e a tua opinião? Porque eu até 2021, eu ia muito mais em outros podcasts. Hoje eu tô muito focado no JJ Podcast, eu vou em menos podcasts. Bem menos, né? Bem, nossa senhora. Esse eu não fui em quantos podcasts? Cara, acho que eu não fui nenhum. Não, fui sim, fui do Brunet. Eu só fui em um podcast, não, e do Caio. Eu fui em dois, ó, a gente tá gravando isso aqui em março. Eu só fui em dois podcasts esse ano. Pô, num passado recente eu ia toda semana nos podcasts. Hoje não mais. Então, cadê a opinião do Joel? Da conversa. Você quer ver a opinião. Então, saber a sua audiência, saber o que eles querem e saber o jeito que eles aprendem. Pô, se você tá de frente pra uma pessoa, ela tá aqui, ó. Sabe o que ela tá dizendo? Vai. Bora, bora. Isso. Aí você fala, deixa eu contextualizar. Caraca, ela não quer contexto, cara. Você quer falar ou você quer que ela te compreenda? Ah, eu quero que ela me compreenda. Então é pra ela, não é pra ti. Ela tá dizendo, rápido. Passa. Uhum, já entendi. Próximo, vai aos finalmente. Quando você tá numa proposta comercial, quem vai pagar quer saber quanto vai pagar. Então, deixa eu te explicar a minha empresa. Vai logo no final, pô. Por quê? Pô, 76 slides pra falar pra mim que vai ser 100 mil reais? Vai lá, 100 mil reais. Por quê? Porque, pô, cara, é só estudar a tua audiência. É só estudar a pessoa. Agora, se você tem uma mesma linguagem pra mesma pessoa, você tá errando. Jorge, você tá me dizendo que eu tenho que me adaptar? Não, eu não tô te dizendo que você tem que se adaptar. É Darwin que tá dizendo que você tem que se adaptar. É uma lei da natureza humana. Você gosta da natureza, não gosta? Gosta. Você gosta de lei também, não gosta de lei? Lei são as coisas que são inquebrantáveis, irrefutáveis, inflexíveis. Você gosta de lei? Gosta de lei. Gosta da natureza? Gosta. Faz parte dela, então. É uma lei da natureza. Adaptação, pô. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu tô vivendo essa lei. Gente, pelo amor de Deus, pô. Acorda pra vida, pô. Eu quero que você vingue na vida, se comunique de maneira assertiva, tire o rei da barriga, seja simples e ser simplista, tenha uma aparência adequada, uma comunicação direta, não enrola, não fala em gerúndio, fala simples, palavras simples, domina o assunto e conheça o estilo da tua audiência. Fez isso? Sim. Vezes N no delta T. Vezes N, número de vezes delta T no tempo. Esquece, o sucesso não vai te dar as costas, porque você vai ficar bom em convencer. E quem convence, cresce. E quem convence, ganha mais. E quem convence, atrai mais. E todo o ecossistema de negócio, o ecossistema mundial, as comunidades, elas gostam de pessoas e protegem pessoas que atraem. Imã. E pra finalizar, uma dica extra pra finalizar esse podcast. Quanto tempo eu fiquei aqui, hein? Eu era pra ficar 45, tô mais, hein? Um em 10. Uma dica extra pra você, tá? Não seja um porre. Não seja uma pessoa chata. Não seja um nojento. Não seja uma nojenta chata. Por quê? Ninguém suporta gente chata. Sem historinha triste. Sem drama. Trabalha. Seja forte. Cuide da tua saúde. E não enche o saco. Esse é o lema. Esse é o lema da vitória, o lema do impacto, o lema da influência. Não se enfie em problema. Arrume um problema. Pegue um problema para solucionar. Afinal de contas, o dinheiro está no problema. Se comunique de maneira sutil, a tua personalidade tem que ser atraente. Jamais, em hipótese alguma, fale mal de alguém. Não dê adjetivos para as pessoas. Não critique as pessoas na frente dos outros. E tome muito cuidado com o que você fala. Garanta que é verdade. Garanta que vai ajudar alguém. Garanta que sirva para algo. Porque se não é verdade, se não vai ajudar ninguém, se não vai servir para nada, cale a sua boca. Fique calado. Ninguém vai encher o seu saco se você não criticar alguém. Ninguém vai falar assim, critique! Ninguém. Agora, se você criticar, é que você me criticou, que você me ofendeu. e que você tocou num ponto que você não tinha nem permissão. A palavra tem poder e a palavra não volta. Quando você joga ela ao vento. Dê foco na sua comunicação, seja uma pessoa ligada na semântica, não deixe passar despercebido uma vírgula, dois pontos, um artigo definido, o, a. Respire e pense. 5 segundinhos. 5 segundinhos, só pensa, não reage. Só que ele fala, você tem que decidir agora. Você fala, eu preciso de 5 segundos. 5 segundos vai salvar a tua vida, cara. 5 segundos vai resolver tua vida. 5 segundos vai diminuir tua ansiedade. 5 segundos vai aumentar tua consciência, vai abaixar o teu medo. 5 segundos vai tirar o véu da tua cara e vai te dar uma visão 360. 5 segundos. Se você esperasse 5 segundos, você não ia xingar a pessoa que você xingou, você não ia socar a pessoa que você socou, você não ia bater o carro e sair na porrada no acidente. 5 segundos. Isso é treinável. Mas primeiro você precisa comprar essa ideia. E a sugestão que eu te dou para você comprar essa ideia é você lembrar de quantas coisas você poderia ter evitado se você tivesse respirado 5 segundos. Ou contado até 5. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Já não sou mais a mesma pessoa, estou melhor. Isso é treino. Isso é prática. Isso também é comunicação. Esse foi o podcast número... 147, Dino. Você tá de brincadeira. Olha a comunicação do Dino. 157, Dino. 157. Podcast número 100. Não respirou. Foi um prazer falar com todos vocês. Eu quero que, se você chegou até aqui, bom, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações e comenta. E se você tá aqui no Spotify, obrigado pela sua audiência também. Nos siga no Spotify, comenta, pega o link e manda para mais pessoas. Se você chegou até aqui o fim. E se eu te convencer a entrar no programa Influência, o QR Code e a descrição com um linkzinho para você falar com a gente no formulário e depois no WhatsApp. Está aqui nesse vídeo também, nesse podcast também. Esse foi o JJ Podcast número 157. Como falar bem em público, perder o medo de falar em público, com dicas práticas verdadeiras e realistas de quem mudou a sua vida através da comunicação. Que sou eu que vos fala. Um grande abraço e a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau!